Qualidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, na semana passada fomos todos nós surpreendidos aí com a denúncia de um ex-ministro do governo de que estava sendo pressionado para que conseguisse liberar junto ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um condomínio, o Lavi, em uma das áreas mais nobres da capital baiana, a Ladeira da Barra. Quem não conhecia agora já sabe onde fica. O que dizer sobre isso? Mais uma vez o patrimônio histórico não é preservado nesse país?
Para comentar essa questão, eu não vou comentar o assunto que tem tomado completamente as páginas dos jornais, que é exatamente as pressões que foram feitas para que o empreendimento fosse aprovado, o envolvimento de um ministro da República nesse processo, acho que isso tem sido bastante discutido na imprensa. Eu quero levantar uma outra questão, que é uma questão que é muito importante para a gente entender nesse caso também e que, infelizmente, não está sendo nada discutido e nada levantado, que é o seguinte: na verdade, o patrimônio histórico tem sido utilizado em vários conflitos muito semelhantes a esse, na absoluta ausência de uma regulação urbanística, quer dizer, regras de uso e ocupação do solo na cidade, que normalmente vão estar presentes nos planos diretores, nos zoneamentos das cidades, que dêem conta da questão da paisagem, da questão da natureza patrimonial, da identidade, da memória, enfim, questões que são muito importantes para as nossas cidades, aquilo que os cidadãos prezam como suas referências, elementos muito fortes e muito específicos em cada lugar de paisagem. Isso normalmente não é levado em conta nos zoneamentos. Os zoneamentos acabam muito capturados, única e exclusivamente, por uma lógica do mercado, e a discussão acaba sendo uma discussão de que tipo de produtos imobiliários pode acontecer ali, adensa construtivo, não adensa construtivo, e acaba não incorporando essas questões que são muito importantes, que estão presentes não só na Ladeira da Barra, não só nas cidades históricas, mas estão presentes nas cidades e no território como um todo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que, no caso de Salvador, inclusive, um dos grandes debates que tem pautado ali a aprovação do seu plano diretor, e que inclusive impediram que Salvador tenha um plano diretor aprovado até hoje, é justamente a discussão do gabarito na orla, que envolve a Barra, mas envolve a orla toda da cidade de Salvador. E essa conversa sobre gabarito, apenas uma das conversas que envolvem a questão da paisagem e que raramente são tratadas com o devido carinho, com a devida atenção nessas regras de uso e ocupação do solo. Então, o que acaba acontecendo é que o campo do patrimônio histórico, que é um campo, digamos, paralelo dentro das estruturas de gestão do território, é um campo específico, acaba sendo o palco, né, dessa discussão. E por quê? Porque, ao contrário das regras de uso e ocupação do solo, as leis de zoneamento, os planos diretores, que envolvem debates públicos e acabam virando lei e que, insisto, normalmente acabam sendo muito capturadas pelos interesses do mercado imobiliário, que é quem mais organizadamente interfere dentro desses processos nas cidades, nas regras de patrimônio histórico, raramente a definição do que pode ou não pode fazer exatamente em volta de um bem tombado não está clara. Ela abre margem para muitas interpretações e muitas discricionalidades, a não ser nos casos em que essas áreas tombadas, às vezes um imóvel, às vezes um sítio, um conjunto histórico, tem uma regulamentação. Então, quando ela tem uma regulamentação, essa regulamentação é mais precisa do que dá ou não para fazer em volta. Mas, na maior parte dos casos, não tem regulamentação. Isso dá margem à discricionariedade e, portanto, dá margem direto a pressões políticas de todos os lados. Pressões de quem quer aprovar, pressões de quem não quer deixar aprovar ou quer bloquear um bem. Isso é usado como um recurso e acaba sendo, sim, muito dependente de guerras de influência. Esse caso veio à tona agora, e é muito importante que tenha vindo à tona, mas é preciso dizer que esse tipo de embate acontece às dezenas relacionados ao patrimônio histórico. Às dezenas, muitas vezes, inclusive, próprios técnicos internos, discordando do parecer de outro técnico, levam ao Ministério Público aprovações que, segundo esses mesmos técnicos, não deveriam ter sido feitas. Ou seja, tem uma margem de discricionalidade muito grande, de subjetividade muito grande nessas interpretações, e ela dá margem às pressões políticas. E não é por acaso que a nomeação de superintendentes ou a nomeação de direções do órgão tem interesse político para os partidos. Evidentemente, por ali eles buscam a sua influência. Isso não quer dizer que o órgão está totalmente sob influência disso? De jeito nenhum. Eu só estou colocando que a margem de discricionalidade nesses casos é muito grande. Ela fica mais ainda suscetível a essas pressões na medida em que a legislação de uso e ocupação do solo das cidades não incorpora absolutamente nada, muito raramente, das questões de identidade, de memória, de paisagem. Isso é uma questão muito complicada para os próprios zoneamentos, e o resultado é exatamente esse, né? Essa guerra de interpretações que acontece, que evidentemente não é uma guerra de interpretações neutra. Por trás dela tem, sim, interesses, né, de aprovação de empreendimentos, interesses às vezes políticos e, na maior parte das vezes, interesses econômicos muito fortes. Então, acho que muito fortes para um lado e para o outro, porque muitas vezes também quem deseja ter uma paisagem preservada também quer que essa paisagem seja preservada para preservar o valor do seu empreendimento, que é ver a paisagem. Então, a questão é mais complexa. O que nós estamos querendo dizer e explicar aqui para os nossos ouvintes é que esse caso, para além de levantar as questões de corrupção, 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 que na verdade, mais uma vez, mais esconde do que revela as questões que estão por trás disso, que é qual é a margem de discricionalidade, como esses processos de aprovação se dão, quem define o destino da cidade, como os cidadãos podem participar muito mais, e essas questões e essas definições em relação a esse destino podem ser muito mais transparentes, tomadas na esfera pública e, evidentemente, ouvindo os cidadãos, os interessados, de uma forma muito mais transparente e aberta, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto. Essa foi a professora Raquel Runick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Runick.